E nós vamos falar um pouquinho sobre plano diretor de Maringá, mas antes disso, nós vamos falar sobre cidades inteligentes. Eu estou aqui com o diretor-presidente do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, Edson Luiz Cardoso Pereira. E ele vai falar sobre um evento internacional, um evento mundial em Barcelona, que ele participa para discutir cidades inteligentes. Sr. Edson, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, Gilson, e bom dia a todos os ouvintes.
O que um evento desse traz para nós, de Maringá, de relevante? O que vai ser discutido nele e qual a relevância para nós desse evento?
Bom, esse evento, como ele é um evento mundial, é onde aparecem todas as ideias, né, de governança de cidade, no sentido de sempre ir para frente, para melhor, né? Tentando organizar o espaço urbano para as pessoas viverem melhor. Esse é o objetivo. Então lá aparecem todas as novas tecnologias, né? E em vários setores que nos interessam muito, né? A Maringá, por exemplo, mobilidade urbana vai ser um ano muito importante lá em Barcelona esse ano, né? A parte de cidade inclusiva, né, que também é uma preocupação nossa. O nosso prefeito está sempre colocando isso como uma matéria importante. Não adianta nada nós sermos a melhor cidade do mundo para viver se os nossos munícipes não estiverem satisfeitos com ela, né? Então, o desenvolvimento econômico que a gente preconiza muito importante, ele tem que trazer essa qualidade de vida. Então, lá tem a cidade inclusiva, nós temos na área de finanças, de controle de finanças, temas muito importantes esse ano. Então, realmente, é um local, é o maior local do mundo onde se aparece, né? São 3 dias de congresso mundial, mas é uma semana de feira, né? E ali a gente tem todo o universo do mundo todo ali disponível para a gente estar buscando ideias e trazer para Maringá.
Inclusive o plano diretor vai ser discutido, o plano diretor da cidade. Isso contribui um pouco? Nós precisamos trabalhar temas novos quando a gente fala de planejar uma cidade?
Ah, sem dúvida. Essa é uma oportunidade única, né? O plano diretor começou nesse ano, né? E nós fizemos toda a coleta de dados na cidade inteira, com a população, nas APGTs, que nós fizemos audiências públicas, nos nossos 2 distritos, né? E agora, até dezembro, nós estamos naquela fase de terminar o diagnóstico, ou seja, que doença que nós temos, né? O que precisa ser feito, e a partir de janeiro do ano que vem é quando a gente começa as proposições. Então, essa visita a Barcelona, esse contato com essa disponibilidade de tecnologias novas disponíveis, o que está acontecendo, né? É muito importante porque consegue abrir os nossos olhos, né, para a gente conseguir enxergar alguma coisa que a gente possa fazer a previsão para Maringá, né?
Nós conversamos sobre vários temas um dia e a gente falou um pouco sobre algumas coisas que eu queria retomar nessa conversa agora com o nosso ouvinte. A mobilidade urbana. A gente sabe que esta é uma reclamação da população de uma forma geral. Acho que no Brasil todo essa é uma discussão. O excesso de carros, por exemplo, a dificuldade com o transporte coletivo. E isso vai ser discutido em Barcelona, como o senhor falou. Mas a nossa realidade, o que podemos deslumbrar um pouco para o futuro para Maringá, para tentar responder um pouco a essa coisa que outras cidades têm, de excesso de veículos, dificuldade do uso do transporte coletivo?
Olha, Júcio, eu penso assim, o futuro do mundo já está caminhando e vai chegar a Maringá. O carro vai diminuir sem dúvida, o transporte coletivo vai aumentar. Os modais de transportes estão crescendo, a quantidade deles, né? Então hoje a gente tem o patinete elétrico, a bicicleta, o coletivo, o ônibus, né, coletivo, o Uber. Então não é mais só o carro, né? E haja visto uma informação que já temos no Brasil, o número de busca pela primeira carteira de habilitação caiu enormemente no Brasil, né? O jovem, a gente estava conversando, né? O jovem da nossa geração, se não tivesse um carro, não estava incluído, né? Ele não arrumava nem namorada, né? Agora não, agora o jovem, o carro para ele é um simples modal de transporte. Isso é muito bacana e interessante. Então, sem dúvida, a gente tem que ir atrás de tecnologias e desenvolvimentos que acontecem fora, que visam a melhorar o transporte coletivo, né? Quando a gente fala coletivo, daí já não é mais um cara sozinho num carrão enorme aí, rodando aí, né? Então isso lá vai estar muito avançado. E a gente fica pensando, mas que avanço? Olha, um avanço, por exemplo, você pegar um ônibus, parar no ponto de ônibus e ter uma tela dizendo para você daqui quantos minutos chega o ônibus e para onde ele vai, onde ele para e quantos passageiros tem lá dentro e quanto tempo vai demorar para você chegar no teu destino, se está lotado o ônibus, não está, né? Então você vê, isso são modernidades que vai chegar para nós, né?
O uso da inclusão digital no mundo urbano, na cidade, o uso, por exemplo, de aplicativos, não só essa questão que a gente fala, né, do transporte por aplicativo, mas a utilização para conversar com o poder público. Isso também faz parte de uma cidade inteligente. Como é que se trabalha isso?
Não, exatamente. Faz bastante. Porque cada vez mais nós temos que nos locomover menos, né? E a parte pública tem que se adaptar, e isso é um tema que está lá em Barcelona esse ano. Para muitos assuntos que eu ainda vou fisicamente na prefeitura, eu tenho que deixar de ir, Gilson. Eu não posso mais causar poluição no ar com meu carro para ir na prefeitura resolver uma coisa pessoalmente que eu não precisaria. Essa tecnologia está chegando. Os bancos foram os primeiros a começar, né? Eu mesmo, acho que eu nem estou me lembrando qual a última vez que eu entrei dentro de um banco. Uhum. Então, e isso nós vamos ter que fazer com o poder público, sem dúvida alguma. Isso vai estar disponível lá em Barcelona, já como isso vai começar a funcionar.
Moradia, morar na cidade, quando se fala de inclusão do espaço urbano. Maringá vai crescer verticalmente, já que o crescimento horizontal tem seu limite. Ao crescer verticalmente, que tipo de moradia a gente vai ter? Quando a gente fala de inclusão, já que é uma cidade que tem um custo elevado, a gente sabe que Maringá tem uma qualidade de vida muito boa, mas isso é proporcionalmente ao seu custo.
Olha, a preocupação com essa inclusão na moradia é grande. E ela é grande, não é só no sentido de assistir o pobre ou coisa assim, não. É para o verdadeiro funcionamento correto de uma comunidade. Uma comunidade não funciona mais assim, os ricos nos lugares, os médios no outro, os pobres no outro.
O zoneamento, como se tinha.
Isso mudou muito. Hoje é por comunidade completa, que consegue fazer uma economia circular, que a gente chama. Então, por exemplo, eu tenho que morar perto de onde eu trabalho, eu tenho que comprar as coisas que eu quero perto, eu tenho que ter o meu lazer, saúde, educação, o poder público perto de mim. Eu não preciso mais ter uma prefeitura só numa cidade enorme que todo mundo tem que correr para o mesmo lugar. Ela tem que estar ou pulverizada dentro de uma nuvem, né, com a tecnologia, ou ter espaços físicos que possa receber as pessoas nos seus bairros, para evitar essa grande locomoção, esse monte de gente andando na rua.
Como se tivesse uma subsede de prefeituras em vários bairros, por exemplo.
Exatamente. E que pudesse atender a contento as necessidades dos munícipes, né? Isso aí é uma coisa, uma tendência que nós devemos colocar no nosso plano diretor. O plano diretor de Maringá, ele tem 16 anos. Ele tem um zoneamento daquela época em que cada lugar, cada atividade era num ponto da cidade.
Uma área industrial, uma área de moradia, residencial A, B, C.
Exatamente. Então, isso não existe mais. O urbanismo moderno é integrado, né? A gente costuma dizer, o pobre pode e deve morar perto do rico. O que não pode é o bandido morar perto da pessoa de bem.
Agora eu queria fazer uma pergunta em cima disso. O senhor colocou algo histórico em Maringá. Maringá é uma cidade planejada com zoneamento de funções. No início isso era considerado fantástico, né? A cidade separar as áreas bancárias, comerciais. Nós temos alguns resquícios, nós temos espaços que resgataram isso, são herdeiros disso. Perfeito. E que vão ter que ser repensados. Vou dar um exemplo prático, Avenida Brasil, comércio tradicional da cidade, um eixo em que a cidade se desenvolveu, hoje é um ponto de interrogação, vai virar um novo centro, novo centro, vamos fazer alguma coisa diferente com a Avenida Brasil? Como é que a gente vai criar uma cidade inteligente com um passado que às vezes é um obstáculo para isso?
Sem dúvida, com muito cuidado. A Avenida Brasil está sendo alvo de terminarmos agora um plano diretor para ela, que vai nortear um concurso público a nível nacional, assim como o Eixo Monumental, para fazermos um projeto de revitalização. E o projeto de revitalização que está surgindo na Brasil está bem bacana, porque, por exemplo, essa semana nós recebemos no IPLAN a Assim, que contratou um arquiteto de renome nacional, Luiz Hayakawa, né, que trabalhou anos e anos com Jaime Lerner e fez muitos serviços, para ser o interlocutor junto conosco, nos trazendo as demandas. E ontem nós estivemos recebendo lá o Ali Vardana, do Civamar, trazendo também as necessidades que os lojistas têm. Deve nascer ali, Gilson, um projeto moderno, atual, porque hoje o setor de compras, ele tem que estar ligado ao setor de passeio. É assim que o shopping nasceu, você vai passear e comprar. E a Avenida Brasil vai ter que ser assim, eu vou lá passear e vou comprar. Porque só para comprar não vale a pena. E o e-commerce está vindo com uma força total, né? Nós estamos vendo nos Estados Unidos lojas enormes, vazias, lojas fechando, ficando diretamente e crescendo a Amazon, crescendo outras empresas que eram simplesmente empresas de tecnologia. Então, o ser humano gosta de conviver, de passear, né, de bater papo. Então a Avenida Brasil vai ser esse local. Esse é o foco do projeto de revitalização e esse é o cuidado que as cidades têm que ter com essas grandes mudanças que vêm acontecendo.
Tempo apertado, Edson, mas eu não posso deixar de falar de uma coisa. Envelhecimento da população, cidade inteligente tem que pensar nisso e espaços de moradia também. A gente, da minha geração, se for da nossa geração, eram famílias extensas, que faziam toda uma recepção da família na própria casa. A gente pensava sempre em ter uma casa bem grande para receber os filhos, depois receber os netos. É, isso não vai existir mais. É. Isso impacta no planejamento urbano. O poder municipal pensa nisso? Como é que a gente pensa uma cidade com população envelhecida, com menor número de filhos e as pessoas tendo que ter agilidade para poder viver de forma rápida e não ter mais aquela coisa da família extensa?
Nós temos sim, nós temos a preocupação, nós temos levantamento de dados, o que vem acontecendo com a idade, né, predominante na cidade, e a gente vai se adaptar também nessa revisão do plano diretor para isso, proporcionando regras construtivas diferenciadas para a moradia, né, para pessoas idosas. Existe já a ideia do co-living, né, que seria, por exemplo, permitir numa residência dessas grandes que você falou, morar quatro famílias, que os filhos já foram embora. E aí moram ali quatro pessoas, que cada um tinha uma casa grande, vão para uma casa só. E eles repartem o custo dessa casa, têm a assistência devida nessa casa, e para isso, por exemplo, precisa ter uma permissão no Código de Posturas do município. Na revisão do plano diretor, nós vamos contemplar.
Ou seja, eu vou morar com os meus amigos.
Isso.
Exatamente. Eu vou criar um ambiente onde o pessoal com quem eu convivo na minha amizade vai também ser o pessoal que mora na mesma casa.
Na mesma casa. Aí nós dividimos a despesa, fica mais barato para todo mundo, conseguimos ter toda a qualidade de vida que a gente precisa, com economia, né? E o poder público, cabe o que o poder público? Cabe fazer o incentivo através da lei, porque o poder público não tem o poder de realizar, né? Então vamos falar de telhado verde. O município não vai obrigar ninguém a fazer telhado verde, o município vai incentivar, né, por leis, com algum ganho inicialmente.
De imposto, por exemplo, de redução imposto. De pagamento.
A hora que todo tributos. Mundo sentir que é bacana, você pode até tirar o incentivo do imposto, porque aí a turma já pegou gosto, já aprendeu, né? Então, o poder público, ele tem que ficar muito atento a tudo isso, porque, na verdade, ele é um vetor de
mudanças.
De mudanças. Exato.
Eu conversei com Edson Luiz Cardoso Pereira, que é diretor-presidente do IPLAN. O IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, ele está indo para Barcelona, discute cidades inteligentes, debate temas e apontamentos que vão servir para o planejamento, para a organização do plano diretor. Um debate que você, meu caro ouvinte, tem que participar, porque é o futuro da sua cidade. Edson, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Gilson, agradeço a CBN, sempre a oportunidade de estar falando aqui, para exatamente fazer isso com os nossos munícipes, né? Colocá-los todos para entender que todos somos responsáveis pela cidade, né?
Exatamente, cidade democrática e inclusiva.